Estamos aqui com mais um podcast Exercício Intuitivo. Vamos conversar hoje com uma amiga muito, muito especial do meu coração, a Bianca, que é fisioterapeuta e só pós-doc. Pós-doc em psiquiatria pela Universidade, né, de São Paulo. E a gente trabalha junta já há alguns aninhos, né, Bia?
Uns poucos anos.
E a gente tem desenvolvido esse trabalho em conjunto. A Bianca tem um trabalho pioneiro na área de imagem corporal. E eu convidei ela aqui para explicar um pouquinho para os meus alunos e para quem aí está escutando, né? Um pouco sobre esse assunto. Bianca, muito obrigada por estar aqui.
Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar mais um pouquinho do nosso trabalho.
Sim.
E poder ter a oportunidade de falar o que a gente faz, né?
Sim.
Que a gente vê que ao longo de toda essa experiência, desses anos aí, o quanto trazer esse olhar para o corpo de uma forma bem específica,
uhum,
tem ajudado bastante as pessoas que sofrem por causa do corpo,
uhum,
por causa da forma do corpo, do tamanho, as queixas, né?
Uhum.
Então não é simplesmente mexer o corpo para melhorar.
Sim,
né?
Sim.
Existe uma forma específica de mexer o corpo, né? Com todo esse cuidado que a gente vem acompanhando em todas as aulas, que eu também estou fazendo todas as aulas.
É.
Né? Então o quanto é importante esse olhar direcionado, focado e com um conhecimento,
uhum,
né? Um conhecimento específico.
Todos vocês ouviram aqui ao longo dessas semanas, pessoas que eu convidei, que fazem parte dessa equipe de trabalho de corpo lá no Instituto de Psiquiatria, diretamente com as pacientes com transtornos alimentares, né? E a Bianca, ela tem desenvolvido toda a carreira acadêmica dela dentro da área de imagem corporal. E aí, Bianca, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos escutando. Existe, então, alguma queixa, vamos dizer assim, que tem explicação biológica, neurológica? Se eu me sinto com o meu corpo estranho em termos de tamanho e forma, isso pode ter uma explicação neurológica?
Sim, tem uma explicação neurológica e que quando a gente traz esse conhecimento, a pessoa não se sente tão sozinha,
uhum,
né? Porque existe uma queixa que é muito, que traz muita angústia e muita insatisfação, é de que o corpo tem uma forma diferente do que o outro traz como referência,
uhum,
né? E aí ninguém acredita na pessoa que queixa, porque o outro não consegue enxergar aquilo que a pessoa sente em relação ao corpo dela.
Uhum.
Mas ela sabe que o corpo dela é daquela forma. Então, como é que isso é? O que acontece na mente, né? Então, toda a experiência que você tem ao longo da sua vida em relação ao seu corpo, as informações que você viveu em relação a julgamentos,
uhum,
formas, tamanhos, exemplos, comentários,
comparações,
né? Julgamentos, né? Do que é bonito, do que se diz é bonito, do que,
uhum,
é feio, né? Do que é ideal, do que não é, né? Esse padrão que foi colocado como beleza, as pessoas se colocam sempre como um instrumento de comparação,
uhum,
né? Então, quando você olha aquilo e se você não se encaixa naquele modelo, você começa a criar uma representação do seu corpo, da forma que você acredita que ele é. Isso sempre é uma informação.
Uhum.
E toda informação que você tem, ela é computada no cérebro.
Tá.
Então, falando isso em relação ao corpo, devido a essa comparação, é acreditar que o que eu vejo no espelho quer dizer grande, o que eu vejo no espelho quer dizer inadequado,
uhum,
né? Quando eu olho no espelho e pego um comentário que alguém fez sobre o meu corpo, eu vou criando um desenho do meu corpo no meu cérebro.
Tá.
E neurologicamente ele realmente forma um mapa.
Sim.
Tá? E esse mapa vira uma referência,
uhum,
neurológica. Então,
uhum,
como se eu tivesse um modelo do corpo que eu acredito que eu tenho na minha mente.
Tá.
Por isso que para a pessoa que percebe o corpo,
uhum,
ela reconhece com clareza e sem dúvida,
uhum,
o tamanho do corpo dela, porque é um registro neurológico, é um mapa neurológico.
Tá.
Tá? Então, as pessoas costumam sofrer muito por conta daquilo que elas acreditam que é o corpo dela, de uma forma que não é adequada ou que não combina com o real.
Uhum. Então, esse mapa, ele pode estar distorcido da realidade.
Exatamente.
Uhum.
E é isso que a gente chama de distorção da imagem corporal.
Tá.
Especificamente nessa informação que vem da percepção, do reconhecimento do corpo.
Uhum.
Então, é uma forma distorcida de reconhecer o corpo. Mas não é porque a pessoa inventa moda, ou porque a pessoa não tem coisa melhor para fazer.
Sim.
Ou ela tá com frescurinha para chamar atenção.
Sim.
Que a gente escuta bastante.
Bastante.
Não é. É. Né? Então, aquilo que a pessoa acredita que é o corpo dela, é porque existe uma fonte neurológica que uhum. envia uma mensagem
uhum.
para ela entender e compreender e representar o corpo dessa forma.
Então, quando a pessoa não tem essa conexão afinada com o corpo, que é uma das coisas que a gente tem comunicado aqui, né, nessas semanas, de quanto que fazer exercícios, de movimentar o corpo, de dar presença, atenção para este corpo, afina essa comunicação com a mente, uhum. né? E aí, dependendo do quanto que eu não me movimento, ou não dou atenção ao corpo, ou não tenho esse trabalho corporal de alguma forma na minha vida, né, regularmente, isso vai impactando com essa construção da imagem que eu tenho do meu corpo, né?
Sim. Mas essa imagem só pode ser construída a partir do momento que você tem consciência
uhum.
daquilo que você está fazendo. Fazer um exercício por fazer
uhum.
não traz uma nova informação sobre o corpo. Traz a informação do mesmo, do
uhum.
que já tem.
Uhum.
Então, para renovar a forma como o meu cérebro registra o meu corpo, eu preciso dar informações precisas, exatas, de como é o corpo, mas de uma forma consciente.
Uhum.
Porque senão eu não modifico a essa representação neurológica no cérebro. Então eu preciso modificar a informação. E para
uhum.
modificar, eu como se eu fosse aprender a forma
uhum.
que é o meu corpo. Eu vou aprender novamente, afinal, qual é o meu tamanho, qual é a minha forma, qual
uhum.
é o meu limite.
É afinal, uma reabilitação, então, né, Bianca?
Como se fosse uma reabilitação.
Uhum.
Né?
E aí a fisioterapia complementa muito esse trabalho de atenção plena ao exercício físico, que é a abordagem do exercício intuitivo, né?
Exatamente. Principalmente porque a gente consegue identificar isso quando a queixa da pessoa é muito grande em relação ao corpo.
Uhum.
Existe um sofrimento muito grande por causa do tamanho e da forma.
Tá.
Né? Então precisa renovar a forma como a pessoa se enxerga neurologicamente
uhum.
e não só visualmente, porque o espelho acaba sendo uma projeção daquilo que ela acredita que ela é,
uhum.
daquilo que ela aprendeu a ser como corpo, né?
E das pessoas que você tem reabilitado, Bia, você percebe que existe um sofrimento muito grande, né, nessas pessoas?
Sim.
É difícil elas conseguirem buscar ajuda?
Ah, é difícil buscar ajuda porque, como tudo gira em torno do corpo, olhar para este corpo. Parece que tudo, a origem toda está no corpo,
uhum.
mas não é. Né?
Uhum.
O corpo faz parte de todo um contexto complexo.
Uhum.
Né? Mas o final de tudo está sempre no corpo.
Tá.
Então é um lugar que traz muito medo, que traz muita incerteza, muita insegurança.
A né? pessoa se sente vulnerável.
A
né?
pessoa acha que a gente vai descobrir uma coisa muito ruim dela.
Uhum.
Ou que a gente vai tocar em assuntos que são proibidos.
Uhum.
Ou que ela não quer compartilhar. Então, na verdade, não é um trabalho que parte da fala.
Tá.
É um trabalho que parte do corpo como se fosse um exercício.
Uhum.
Só que direcionado para um contexto de reabilitar. De dizer para a mente, não para a pessoa, mas para a mente da pessoa, ó,
uhum.
o seu corpo tem este tamanho e tem esta forma.
Uhum.
Né? Trazer ela de volta a essa comunicação original entre o corpo e a mente.
Uhum.
Porque através da fala eu não consigo atingir essa reconexão com o corpo. Ela precisa
uhum.
partir do corpo. Né? Então esse medo de tocar o corpo, porque é um corpo que não existe de fato, é uma
uhum.
sensação. Então as pessoas falam assim, mas como é que eu vou tratar uma sensação.
Uma sensação que eu não gosto ainda.
Uma sensação,
né,
que eu não gosto, uma sensação que me julga, uma sensação que me leva para essa grande preocupação com o corpo, me
que
leva a fazer coisas.
As minhas escolhas.
Exatamente.
Não,
determina
o meu comportamento.
Todo o comportamento em relação ao corpo.
Uhum.
Então, como eu mudo uma sensação? Algo que está no abstrato.
Uhum.
Né? Como é possível tocar o abstrato? Então, aqui a gente consegue trazer o abstrato para uma forma real,
uhum,
visual, para a gente poder comparar e mostrar, afinal, o que é uma coisa, o que é o corpo de fato e o que é a sensação. Então, a gente separa o que é a sensação,
uhum,
do corpo real.
E essa reabilitação, ela, como toda reabilitação da fisioterapia, não é uma coisa super duradoura, assim, de muito tempo, de várias sessões, né, Bia?
Depende de cada pessoa, depende, uhum, da queixa, depende do grau de distorção de imagem corporal e,
tá,
do comprometimento. Pessoas menos comprometidas melhoram mais rápido, 2 meses, 3 meses,
uhum,
né? Então depende o quanto ela já está engajada no corpo. Então acho que pessoas que já fazem um trabalho corporal focado, como, né, o exercício intuitivo,
uhum,
é mais fácil entrar em contato com o corpo.
E,
né,
que fazem terapia também, você acha?
A terapia é muito importante,
uhum,
para a compreensão.
Uhum.
Né? Porque a terapia vai unir e ressignificar tudo aquilo que foi sentido, que foi renovado. Né? Imagina que a gente vai trazer uma informação nova para a mente,
uhum,
do que é corpo.
Tá.
E essa informação do novo precisa ser elaborada a partir de um olhar com uma ajuda psicológica, sim.
E aí faz a integração, né?
E aí é o momento da integração.
Uhum.
Porque o julgamento, ele está, o julgamento com o corpo, ele está alojado nessa parte emocional, na,
uhum,
psíquica.
Uhum.
Né? Então eu preciso tanto da informação psíquica que organiza a imagem corporal, assim como a percepção que,
uhum,
organiza a imagem corporal.
Sim.
Né? Então a partir do momento que eu renovo esse meu mapa, a referência do meu corpo, eu preciso ressignificar todo o meu conteúdo emocional e de julgamento em relação a um corpo, vamos dizer assim, novo.
Sim.
Pra pessoa, né? Como eu vou lidar agora com o corpo que antes eu achava que era de um jeito e agora eu reconheço,
sim,
que ele não é tão ruim como eu imaginava.
Uhum.
Então, psicologicamente, você precisa reorganizar toda a forma como você vai lidar com esse corpo,
uhum,
novo.
Sim.
Né? Outras palavras, outras atitudes, outras, né? Você deixa algumas atitudes e vai criar novas.
Uhum.
Então, o suporte psicológico nesse momento faz uma integração muito grande.
Isso até explica também um pouco dessa resistência das pessoas, às vezes, buscarem esse tipo de auxílio, né? Porque vai ser algo tão diferente ter um corpo novo, um novo mapa de como que é o formato do meu corpo. Isso causa uma estranheza, né? Então,
sim,
como que eu vou lidar com isso? Isso vai gerar uma mudança na vida da pessoa. E geralmente as pessoas querem mudar, mas ao mesmo tempo tem esse receio do novo, da descoberta, né? E as atividades em si, a sessão em si, ela pode ser muito proveitosa e divertida, né?
Olha, eu só dou risada. A gente se diverte muito.
Sim.
Né? Então a gente conversa e se diverte porque nada mais é do que um trabalho corporal.
Sim,
um
que relaxa.
Tem relaxamento, tem trabalho de equilíbrio, tem trabalho de comparação, tem,
uhum,
um pouco de massagem, tem um pouco,
sim,
de, tem um pouco de tudo.
Uhum.
Né? E é um trabalho só de consciência corporal.
Corporal, né?
Né? É reconhecer a minha perna, é essa, o meu corpo é esse.
Sim.
Ele chega até aqui, o tamanho dele é esse. A gente vai trazendo essa consciência de uma forma muito leve,
uhum,
né? Quando vê, a sessão já acabou,
é,
a gente já deu risada, a pessoa já relaxou e já aconteceu.
Uhum.
Né? Que às vezes as pessoas criam, como não conhecem, criam
uma coisa
como ela vai chegar lá.
É
de forma natural. Nós vamos só recuperar a forma natural que o corpo conversa com a mente.
Uhum.
Todo mundo nasce com essa propriedade.
Uhum.
Então eu não vou colocar nada novo. Nós só vamos readequar como o corpo vai informar a mente.
É, o novo vai ser essa percepção, né, da pessoa.
O novo vai ser a percepção
sobre
real,
ela mesma.
Sobre ela mesma.
Uhum.
Né? Então ela já tem essa percepção. A gente só vai afinar, ajustar,
uhum,
né, essa conversa entre, que a gente chama conversa entre o corpo e a mente.
Sim.
Né? Então a gente só vai fazer um ajuste fino aí.
Um ajuste,
mas
exatamente.
Não vou colocar nada novo. Então já tá tudo pronto.
Uhum.
O corpo já tá pronto. A gente,
sim,
só vai adequar e equilibrar.
Ah, muito bom saber de tudo isso. Então, espero que todos estejam aí, quem se identificou, busque a ajuda da Bianca, né? Busque a ajuda desse trabalho corporal, porque a falta de movimento, né? A falta de exercícios físicos com esta atenção plena ao seu corpo, percebendo tudo que o corpo é capaz de fazer, realmente vai fazendo com que as coisas vão acontecendo, você não presta atenção em nada, vive distraído, vai fazendo, e essa integração não acontece, né? Tanto pela falta de oportunidade de movimento que o seu corpo tem, porque é no movimento que o sistema nervoso vai trabalhar ali,
exatamente,
né? Se comunicando com as células, com o tecido muscular, quanto a pessoa que se exercita muito, mas não está atenta ao que o corpo está fazendo, né? Então, para esses dois lados da moeda, da falta de movimento e de um movimento, às vezes, em excesso ou até compulsivo, o trabalho de fisioterapia, de reabilitar essa percepção corporal, ela faz sentido, né, Bia?
Faz. A gente fez algumas pesquisas com pessoas que praticavam atividade física e a gente não viu uma melhor percepção corporal do que um sedentário, por exemplo.
Sim.
Né? Porque para modificar, eu preciso ter uma atenção plena do que está acontecendo com o meu corpo e reajustar os significados, reajustar os nomes, reajustar tamanho, reajustar forma. Porque durante a atividade, ou atividade excessiva, ou atividade constante, sem prestar atenção do corpo, você vivencia o corpo do jeito que ele já é.
Naquele mapa distorcido.
Naquele mapa distorcido. Você só vai alimentar mais do mesmo.
E às vezes alimentando muita insatisfação.
Mais insatisfação. Porque o exercício físico excessivo não vai diminuir a sensação. A restrição alimentar não modifica a sensação. A sensação permanece.
Sim.
Né? Então eu preciso... Quem alimenta a sensação do corpo é o sistema sensorial.
Sim.
Né? Então, através da contração muscular, através do movimento, através da consciência e através dessas comparações que vão levar você para um lugar mais preciso, mais exato. Né? Compreender como de fato é o seu corpo.
Sim.
Mas é super tranquilo, uma conversa
então,
super natural.
Dá ou não dá pra ficar sofrendo com isso? Não
dá,
dá né?
Não,
não dá.
Não,
vamos parar de sofrer mesmo. Com o corpo e...
Porque é libertador, né?
Sim.
A hora, quando eu vejo aqui na prática, né? A pessoa vem com medo, aí a gente faz o teste, mostra, conversa, esclarece. Isso sempre traz um alívio.
Sim, uma leveza.
Assim, nossa, então... Eu realmente não estou inventando. Existe uma justificativa para todo o meu sofrimento. Então, isso já traz um alívio muito grande.
Sim, e aí já começa o ano diferente, né?
Já
vive 2019 aí
diferente. Bem diferente.
Ah, então tá bom.
Tá bom.
Muito obrigada, Bianca, por toda a sua conversa aqui, seu esclarecimento. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, que
obrigada,
eu admiro muito.
Obrigada.
E, gente, se vocês precisarem do contato da Bianca, é só me pedir que eu passo para vocês. E obrigada do fundo do coração por todo o tempo que vocês dedicaram ouvindo os nossos podcasts, fazendo as aulas, se exercitando. Continuem aí nesse trabalho corporal, porque a continuidade é que vai trazendo resultados mais duradouros.
Exatamente.
Então tá bom. Tchau, gente.
Tchau,
obrigada.
Tchau.